Vamos dedicar-nos hoje a uma comunicação de Samana do ano de 2011, em que ele nos apresentava vários aspectos ou várias experiências de nossa vida material e tridimensional e nos levava, através de cada um dos enunciados, a encontrar uma ponte através da mesma energia que a energia de amor. Temos visto que estamos dentro de um fluido, que é o que chamamos de amor-sabedoria ou operação resgate, que já está em andamento no planeta e no universo. Samana, Cristo Samana, é o regente de todo um quadrante confederado no qual o nosso planeta e a nossa humanidade nesse momento estão amadurecendo e evoluindo. Portanto, é aquela energia que permeia e que define qualquer passo evolutivo dentro de qualquer energia e em qualquer nível. Vejam, e essa energia é aquela energia, aquele conjunto de valores que pode ajudar-nos em qualquer situação a encontrar luz e uma ponte para compreender a partir de dentro, de um ponto mais alto, tudo que estejamos experimentando ou tentando também compreender. Estou me referindo à energia da Operação Resgate. Vimos que essa esfera de luz, que é a Operação Resgate, permeia as dimensões sutis do planeta, está tentando atrair todas as partículas que se deixem curar, transformar, liberar, para que cada ser que esteja encarnado num conjunto de partículas, seja mental, emocional e etérica física, no caso um ser humano, seja astral, etérica física, no caso do reino animal, seja etérica física, no caso do reino mineral. Então, essa consciência de Cristo Samana está imantando os planos internos, atraindo todas as partículas que se deixem elevar para justamente, nesse momento de definição de cada um de nós e de cada partícula em si, cada um possa encontrar uma oportunidade, se alinhar com essa vibração de amor e, eventualmente, já começar a ingressar no novo ciclo do planeta, que está sendo semeado na quarta dimensão. E para crescer e para amadurecer, cada um de nós está sendo conduzido a estar diante de muitos limites, dentro de si mesmo, fora de si e na vida mesmo diária. Isso deve ser assim mesmo, porque nenhum de nós vai se liberar ou vai se elevar em consciência sem estender a mão para aquela situação com a qual ainda também está coligado e com a qual pode, por vínculo kármico e de serviço, ajudar que aquilo incorrente também possa se elevar, se curar, se liberar. Então, devemos permitir ou necessitamos aprender a permitir que através de nós ou através de cada situação que estejamos experimentando, possamos encontrar sempre uma ponte para um caminho evolutivo. Porque é justamente, por analogia, esse mesmo impulso que Samana, que é a Operação Resgate, com suas hierarquias, está tentando trabalhar conosco. Então, se temos uma atitude e uma intenção correspondente, começamos a coincidir intenções e vamos perceber interiormente muitos caminhos para que a nossa energia seja bem aproveitada para nós mesmos primeiro, bem canalizada para o bem comum e que seja uma base também dentro dessa rede de luz do planeta para que as hierarquias possam se projetar, trabalhar o que estiver previsto para cada partícula e para cada ser, enfim, levar adiante esse trabalho tão delicado para o planeta. E Samana, quando nos trouxe esse impulso, ele intitulou, por assim dizer, essa comunicação como Pérolas no Fundo do Mar. E aqui ele se referia àqueles valores internos que todos nós temos no nosso mundo interior, ou sementes desses valores que estão sendo trabalhadas ou semeadas ou depositadas em nossas almas, estão aí no fundo do mar, aqui como um símbolo da experiência humana, como um ambiente aparentemente escuro, que não recebe a luz, o fundo do mar, mas aí está uma pérola. Aí, dentro dessa experiência humana nossa de hoje, existe um caminho evolutivo, existe uma pérola. Então, compreendi que seria mais, talvez, simples, ou que facilitasse mais a nossa assimilação dessa comunicação, se eu a lesse direto, corrido, sem nenhum comentário, e depois fôssemos comentando do início, novamente, cada impulso, e vamos ver até onde conseguimos chegar no dia de hoje. Então vou ler a comunicação, assim como ela foi passada, para que todos nós possamos ingressar nessa rede, que é o que representa esse impulso de Samana. Há perigos que só o amor previne. Há estados negativos que só o amor converte. Há dúvidas que só o amor resolve. Há inquietações que só o amor acalma. Há trevas que só o amor ilumina. Há dores que só o amor alivia. Há medos que só o amor dissolve. Há amarras que só o amor libera. Há processo de redenção que só o amor define. Há passos que só no amor podem ser dados. Há ciclos que só o amor descortina. Há revelações que só no amor podem ser reconhecidas. Há expansões internas que só no amor podem amadurecer. Há necessidades que só o amor pode suprir. Há caminhos que só no amor podem ser trilhados. Há conflitos que só o amor pode reconciliar. Há provas que só no amor podem ser vividas. Há reencontros evolutivos que só no amor podem ser reconhecidos. Há conjunturas que só no amor podem ser percebidas. Há desvios que só no amor podem ser corrigidos. Há laços que só no amor se transformam em asas. Há tristezas que só o amor dissolve. Há valores que só no amor podem ser ampliados. Há desafios que só no amor podem ser assumidos. Há estados internos que só o amor edifica. Há hierarquias que são amor e que só no amor se apresentam. Há erros do passado que só no amor se transformam em aprendizagem. Há medidas que só no amor ganham corretas proporções. Há ferramentas que só no amor são ativadas e se transformam em instrumentos para minhas mãos. Há conhecimentos que só ganham sentido no amor. Há vícios que só se desligam do ser quando na presença do amor. Há ritmos que só ganham cadência quando vitalizados pelo amor. Há maravilhas na criação que só podem ser consideradas maravilhas quando vistas com amor. Há olhares que só podem ser compreendidos quando quem olha é o amor. Há momentos que só o amor torna eternos. Há vibrações que só ressoam no amor. Há níveis de consciência que só o amor ativa. Há níveis de amor que só no amor podem se elevar. Há sementes da vida interior que só despertam com o calor do amor. O amor é a chave de tudo. é a rosa que desabrocha misteriosamente de dentro dos espinhos. Se não buscares o amor em tudo, não me encontrareis em nada. Se não me encontrares em tudo, para nada servirá teres conhecido o amor. O amor é a minha essência. Samana Sivutuama. Então vemos como todos esses impulsos, toda nossa vida diária, todos parte do nosso crescimento interior, segundo Cristo. Se não buscares o amor em tudo, não me encontrareis em nada. Se não me encontrares em tudo, para nada servirá teres conhecido o amor. O amor é a minha essência. Ainda que a comunicação fale por si, porque é muito direta, muito simbólica, pode ser interessante comentarmos cada tópico desse para ajudar que cada um de nós possa ver de um ângulo diferente do que aquele que a nossa mente eventualmente o esteja percebendo. Sempre podemos ver o que acontece dentro da nossa energia de raio ou do conjunto de energia de raios que permeiam nossos veículos e nossa consciência. Porém, será sempre através do amor-sabedoria que poderemos encontrar esse aspecto ou essa experiência dentro de um conjunto, já que é justamente o amor-sabedoria que coloca a nossa experiência ou o nosso ângulo dentro de um conjunto, dentro de um contexto, e o localiza naquela posição dentro da vida que seja mais evolutiva, mais harmoniosa e mais próxima de cada um de nós. Realmente é uma alquimia essa energia onipresente e essa sabedoria. E podemos ver como, através de cada uma dessas afirmações de Samana, ele nos ajuda a perceber que é só nos deixando levar por essa energia inclusiva, nós podemos ser automaticamente colocados ou uma situação, ou uma dúvida, qualquer coisa, qualquer aspecto, naquela posição dentro do universo que corresponde àquilo, e essa luz, então, interagir com aquela situação e fazer chegar até nós esse caminho e ativar essa pérola dentro desse fundo do mar que é a nossa experiência humana de hoje. Vamos ver aqui. Há perigos que só o amor previne. O amor, sabedoria, ele sempre vê qualquer situação ou a trajetória de qualquer consciência dentro de um contexto evolutivo e positivo. É por isso que se diz, na própria ação do Cristo da Luz, que tudo seja convertido no amor de Cristo, que é aquela possibilidade de que, através de qualquer experiência, a nossa consciência possa prever, prevenir, antecipar certos perigos e, assim, evitar envolver-se ainda mais com todo esse emaranhado involutivo e dissociativo que está solto no planeta. Então, os perigos que só o amor previne são aqueles perigos que devemos evitar, que justamente só podem também ser vislumbrados se mostrados através da energia de amor. Se queremos apenas prevenir-nos de fazer certas experiências, de evitar pessoas e situações, pode ser que estejamos usando apenas aquela fração de nossa consciência que tem uma visibilidade muito relativa e sempre limitada. Ao passo que, quando o amor estiver permeando esse cuidado quanto aos perigos, seguramente ele vai nos alertar, nos vai mostrar aquelas facetas de algo que poderiam chegar a representar para nós um desvio ou, eventualmente, um envolvimento desnecessário de algum ponto de vista. E aqui prossegue. Há estados negativos que só o amor converte. Apenas estando dentro desse contexto do amor-sabedoria, poderemos estar seguros de que, mesmo tocando certos estados negativos, poderemos receber uma ajuda dessa energia de amor. Por quê? Sendo uma energia omniabarcante, e onipresente, ela também está presente, em algum grau, nesses estados negativos, que nada mais são do que um alto grau de inércia de algum valor, ou alguma paralisia, alguma atrofia de alguma partícula dentro desse universo que ainda não se permitiu liberar, iluminar e redimir. Porque estados negativos podem existir em muitos níveis, podem representar para cada um de nós algo diferente, e aquilo que para nós seja um estado negativo pode representar para um outro ainda um caminho de evolução também, desde que isso seja visto dessa perspectiva do amor que vê tudo e todos sempre dentro de um conjunto, dentro de um estado de luz, buscando atrair a todos para um ponto mais elevado. Esses estados negativos podem ser convertidos através de energia de amor, justamente porque essa energia de amor-sabedoria, que tem a qualidade, tem a isenção espiritual de tocar qualquer estado e convertê-lo em algo positivo, justamente porque é capaz de absorver essa aparente negatividade e inserir ou polarizar esse estado negativo com outros valores, aquele primeiro valor que pode ajudar esse estado negativo a se converter num caminho evolutivo, um estado mais positivo, enfim. E aqui diz: há dúvidas que só o amor resolve. Claro, porque o amor, essa energia sábia, tende sempre à unidade e tende à reconciliação. E sabemos que a dúvida, ela é uma característica da mente inferior, e sabemos também que a mente de hoje, humana, ela é um dos principais campos de batalha, porque é onde circulam todas as forças involutivas do mental inferior que dissociam esse aspecto cognitivo humano da energia da alma. Então é nessa região, nessa interface mental, que estão os grandes embates, especialmente no campo da dúvida. E o amor resolve, o amor sabedoria, essa tendência conciliadora ou reconciliadora que poderá sempre absorver esse aspecto mental em dúvida e inseri-lo dentro de uma compreensão da alma, de uma compreensão superior, portanto, resolver essa situação dentro de uma onda, dentro de uma volta da espiral, onde não se trata mais de uma dúvida, senão de algo em evolução dentro de um caminho de aproximação para as energias da alma. Prossegue. Há inquietações que só o amor acalma. Claro, nós podemos ter muitas inquietações baseadas em imaturidades de outras energias de raio, e especialmente os raios ímpares, que tendem muito, não exatamente a separatividade, mas a um julgamento mais linear e cronológico, e não tão inclusivo, e não tão dentro de uma perspectiva mais ampla, de um certo ponto de vista. Ainda que os raios ímpares tenham uma capacidade de cognição, estou falando dos raios impessoalmente, como ciência espiritual, como ritmo, como inteligência e como vontade. São raios que percebem de uma outra maneira do que os raios pares, que tendem sempre a inclusividade, a perceberem algo sempre dentro de um conjunto e que vão todos chegar na mesma síntese, que é o amor-sabedoria. Então, algumas inquietações podem ser frutos da nossa imaturidade para lidar tanto com a vida material, como vimos, como com outras energias não tão afins com aquelas que fluem através do nosso canal. Agora, se nos permitirmos sempre, independente da tendência dos nossos raios, a irmos sempre para o amor-sabedoria, para a samana, do ponto de vista mais imaterial, vamos ver sempre que essa inquietação vai tender a encontrar um lugar dentro de nós, um lugar onde não existe conflito, onde ela segue existindo como uma inquietação, se é que ela representa uma imaturidade dentro de nós, porque vamos sentir uma calma, que vamos sentir que isso começa a receber uma energia, um alento, vive um processo de cura que vai sendo apaziguado. Aquele encontro seu lugar segue amadurecendo, mas deixa de representar para nós uma inquietação. Já viram aquelas pessoas, ou aquelas almas, que têm uns raios ímpares muito exacerbados e que têm as inquietações muito à flor da pele e tentam resolver essas inquietações pelo mesmo caminho por onde elas entram, que é a imaturidade de algumas energias de raio, sem permitir que a própria vida, que a própria operação resgate, pegue aquele aspecto, leve ou eleve para um nível de amor-sabedoria, coloque naquela posição correta como aprendizado e traga para essa consciência o que necessita, que é acalmar essa inquietude. O que acontece é que nós estamos realmente num momento de um aprendizado muito acelerado, muito concomitante, e quando vem essa oportunidade para cada um de nós, as energias do orgulho, que representam uma energia capital, não permitem que a nossa consciência, ainda que perceba que por essa energia de raio, por exemplo, não consiga acalmar essa inquietação, ela não ceda a soltar isso com entrega, com fé, para uma outra energia de raio, para a energia de amor, sabedoria, nesse caso, e ali possa perceber um outro caminho. A energia do orgulho ou da soberba aprisiona nossa consciência nesse limite e ficamos ali realmente aderidos àquela inquietude, sem permitir que essa calma chegue ao nosso mundo interior, esclareça aquele aspecto, enfim, traga luz. Paul Branton é um filósofo, hoje uma consciência, que vive nos mundos superiores, uma hierarquia, oriunda de Sirius. Ele tinha uma capacidade, tem, através de seus ensinamentos, uma capacidade de síntese muito grande, traduzida em suas palavras como aquilo que conhecemos como filosofia. Ele nos dizia o seguinte: muitas vezes temos uma bagagem na mão, temos uma questão, temos uma situação para resolver, ou uma inquietude nesse caso. E aí estamos numa plataforma de trem, estamos com a inquietude na mão, e vem o trem, para na estação, ou seja, a vida nos encontra naquela situação, ou melhor, com aquela situação na mão, aquela bagagem, digamos, ou aquele aprendizado, aí entramos no trem, inserimos dentro do nosso momento evolutivo aquela inquietude, em vez de pousarmos a bagagem dentro do trem e deixar que a vida siga, estamos dentro do trem com a bagagem na mão. Imaginaram? Então já entramos no trem, a vida segue, em vez de deixarmos que o trem leve a bagagem, ficamos com ela na mão. Então aquela inquietude não se resolve nunca, ou se transforma em um peso ou um incômodo muito maior para nós. Isso é de Paul Branton relatando. E ele também nos diz que o mais difícil para nós não é perguntar e nem pedir ajuda, é aprender a aguardar e aprender a receber a resposta. Tanto assim que no Oriente, que até o ciclo anterior, 88, detinha, digamos, o foco mesmo de toda a sabedoria espiritual para o planeta, existiam muitas disciplinas nas quais você só chegava no templo, que é aquele símbolo do centro, ou aquela condição que coincide a condição externa com o teu centro interno. Você só chegava no templo ou no centro de certas cerimônias quando você não apenas chegava na porta desse ambiente, mas quando fosse chamado para ingressar. Então, ser obrigado a ficar ali, se anunciar, pedir ajuda, ficar diante da vida com essa inquietude, digamos, com aquele seu momento evolutivo, e depois ter que se abaixar, e segundo ele, era proposital de que em algumas disciplinas esse ambiente era bem pequeno, que cabia apenas uma pessoa, e a pessoa só ingressava abaixando sua cabeça abaixo dos joelhos, para que nessa humildade pudesse receber essa ajuda, que de outra maneira, como vimos, a mente e a energia do orgulho e da soberba realmente representam um filtro muito denso que não nos deixam perceber. Então, se queremos acalmar algumas inquietudes, que experimentemos energia do amor, sabedoria, que para cada um representará algo diferente, ou para cada um de nós se apresentará de uma maneira diferente, mas, segundo Samana, é essa energia que acalmará essas inquietações. E ele prossegue: há trevas que só o amor ilumina. Trevas também podem ser vistas como muitos aspectos humanos ou planetários e em muitos níveis. Porém, parece que para que possamos iluminar um certo nível de treva, é necessário que esses códigos de amor-sabedoria, especialmente da reabilitação e da redenção e da compaixão e do perdão, estejam presentes. Porque se quisermos enfrentar, iluminar algumas trevas dentro de nós, seguramente, sem essas energias de amor-sabedoria, como a reabilitação, a redenção, a compaixão e o perdão, estaremos provavelmente sobrepondo muitas capas de imaturidade sobre uma situação que necessita dessas energias superiores do amor-sabedoria para terem uma oportunidade de serem curadas, liberadas e iluminadas, como nesse caso aqui desse enunciado. Há trevas que só o amor ilumina. Então que tenhamos presente isso quando estejamos diante de algo dentro de nós ou fora de nós, que parece muito escuro, que é uma treva realmente, que possamos lembrar do amor-sabedoria, que possamos estar receptivos, especialmente nesse ciclo em que a energia da graça e da misericórdia estão fluindo, para que isso possa chegar a trazer alguma luz para esse nível de treva. E ele prossegue. Há dores que só o amor alivia. Claro, lembra no estudo anterior que vimos, não me lembro exatamente agora, o contexto do impulso, mas era algo assim. Que tuas verdadeiras feridas demonstrem a que causa te dedicas. Então, numa outra comunicação, ele chamava esse processo de feridas. Então, essas dores às quais ele está se referindo aqui, há dores que só o amor alivia. São essas dores que emergem no nosso processo evolutivo e, ao estarmos nos dedicando a elas, fazem-nos tocar aspectos que antes, em outras vidas, talvez nunca tenhamos podido enfrentar com as possibilidades de hoje. Essas são as dores que só o amor alivia. Porque, primeiro, são dores que podem ter sido geradas, feridas ou aprendizagens em outras vidas, em outros mundos, inclusive, sob energia de outras civilizações. Portanto, não temos muitos ou nenhum elemento para lidar com essas dores, porque não sabemos a origem delas. Creio que muitos de nós, se não quase todos, em muitos momentos do dia ou de nossas vidas, encontramos algo, um incômodo, uma dor, uma ferida, e não conseguimos pegar aquilo. Refletimos e oramos e entregamos e aquilo segue. Aquilo dá uma volta, ou nós damos uma volta naquela situação e não conseguimos abordá-la corretamente. É como se não conseguíssemos encontrar uma saída. E aqui, Samana está nos ajudando, dizendo, há dores que só o amor alivia. Porque de repente são dores que temos mesmo que sentir. Por exemplo, imaginem as dores que não terá sentido Padre Pio com 50 anos de chagas físicas, hein? Chagas que eram espirituais, que se manifestaram no seu corpo físico e que por 50 anos, 24 horas por dia, essa consciência experimentou através dessa energia do amor e seguramente hoje Muriel pode afirmar que é um alívio viver essas dores através da energia de amor. Então, guardadas as devidas proporções, cada um de nós deveria, como vimos no estudo anterior, colocar a sua pequena dor humana, a sua ferida, esse aspecto humano, nesse parâmetro de valores e permitir que a energia de amor alivie essa dor ou esse sofrimento a partir desse critério, que é sempre um critério que vai transmutar ou vai iluminar essa dor ou essa ferida para que possamos vê-la ou vivê-la, pois se trata de viver, como também já vimos. Vivê-la dentro de um princípio de alívio, que há coisas que realmente teremos que viver e conviver até o final de nosso ciclo evolutivo, porque é kármico, pode ser dármico, ou seja, pode ser um caminho para nós desenvolvermos muitos potenciais, e vamos aqui lembrar como parênteses, temos visto isso porque é muito importante. Parece que Maria de Ágreda, aquela monja que relatou de um certo ponto de vista a experiência da Sagrada Família, dizia que Maria ajudava São José até aquele ponto em que ela podia colaborar com o seu aprendizado, sem interferir ou sem querer aliviar nada, nenhuma vírgula, nada, além do que fosse a sua colaboração com o aprendizado de São José. Então vejam a qualidade que deveria ser esse convívio entre esses seres, com que sabedoria era permeado esse convívio e que referência, que exemplo podemos trazer para nossas vidas, para nós mesmos, lidarmos com nossas próprias dores e feridas e aprendizagens e depois disso, ou melhor, depois de darmos início a essa convivência mais evolutiva, seguramente vamos aprender a sermos também um espelho e um canal para aliviar a dor de um outro e a dor do mundo. Há medos que só o amor dissolve. Claro, o medo é uma energia aprisionante. Cada um de nós que já experimentou o medo em algum nível, mais ou menos inesperadamente, viu como a sua consciência tende imediatamente a ficar como que encapsulada, como que obscurecida. E, por outro lado, esse mesmo movimento que limita a nossa consciência afasta nosso mundo interior. E essa sensação, então, que temos é uma sensação de medo, que é nos sentimos um pouco dissociados de algo mais amplo, que é a proteção verdadeira, que é nós sentirmos-nos parte de uma vida mais ampla. Isso é a verdadeira proteção. Então, o medo pode gerar em nossas consciências essa sensação de isolamento de um contexto mais amplo, de uma vida mais ampla, e ali nos sentimos um pouco desprotegidos, suscetíveis a muitas influências, e é o que nós podemos, enfim, chamar de medo. E aqui ele nos diz que só o amor dissolve alguns medos. Claro, porque nos mantendo nessa consciência do amor-sabedoria, mesmo que venha inesperadamente alguma situação na qual ative em nós muitos medos que temos, subconscientes e inconscientes, sempre haverá uma possibilidade, como temos estimulado, que através daquela margem de silêncio possamos receber o impacto dessa situação e a nossa consciência ter tempo de trabalhar aquela energia e manter o nosso ponto mais alto nessa energia de amor. Então, mesmo que estejamos ou algum aspecto de nossos corpos se vejam aprisionados naquele impacto do medo, vamos nos perceber ao mesmo tempo ligados ainda com o nosso fio de luz, com energia superior, e ali é uma questão de tempo para que aquela energia que entrou encontre o nosso mundo interior, vá sendo trabalhada e volte para o universo já transformada também. Então não apenas é um serviço que prestamos a nós mesmos, porém também a essas energias, porque se trata de cada um de nós, que é um ser desperto e em trabalho evolutivo, passar a ser um canal, não apenas da própria cura, mas devolver para o universo, não aquela mesma energia ou aquela mesma vibração no mesmo nível, mas chegar a devolver para o universo, nessa interação da nossa vida diária, aquele valor já enriquecido com algo de superior, que é um fruto do nosso trabalho interior. Então há medos que só o amor dissolve. E vejam, a vida humana de hoje é muito manipulada do ponto de vista mediático. Sabemos que a mídia e a opinião pública comum engendra na consciência humana muitos medos em relação à saúde, em relação à vida em si, em relação ao futuro, em relação com a vida. Isso vai gestando no subconsciente humano, que é único. Cada um de nós tem o próprio subconsciente, porém, esse subconsciente está enraizado no subconsciente humano. Então não sabemos, em determinada situação da vida que pode chegar a nós, que aspecto subconsciente pode emergir e ativar ali um medo que, em princípio, achávamos que não teríamos ou ao qual achávamos que não seríamos suscetíveis. E pode acontecer, e cada um de nós já deve ter experimentado isso de uma maneira ou de outra. Porém, nesse mesmo inconsciente, ou nesse mesmo subconsciente, também está a energia de amor, uma vez que toda a vida planetária está permeada por esses valores de amor, sabedoria, e repito, esse manto da Operação Resgate é muito mais poderoso e atuante do que podemos imaginar. E justamente, como Cristo tem dito, é naquelas almas mais aprisionadas que ela quer chegar, é uma outra maneira de abordar esse assunto. É lá naquele nível onde a coisa está mais escondida, ou mais perdida, ou mais influenciada pelas energias opostas e involutivas, é que a energia de amor tenderá a chegar. Então, que nos lembremos disso, e quando emergir esse medo, esperemos que essa situação já encontre essa margem de silêncio que deve estar sendo construída por cada um de nós, para que não seja tão impactante, não confronte tanto com os nossos valores, então possamos, enfim, perceber que essa energia nos toca, algum corpo nosso pode até experimentar uma pequena parcela disso que chamamos de medo, que é um aprisionamento da consciência e uma sensação de isolamento de um contexto mais amplo, mas em seguida basta ali uma, duas respirações e já nos percebemos de novo dentro daquela lucidez interior e aquela situação pode ser trabalhada então de uma outra maneira. Isso é muito importante. Quando uma energia impactar um desastre natural, ou mesmo alguma situação diária, quando impacta a consciência humana e o planeta, será muito necessário a colaboração dos seres humanos despertos espiritualmente para que a energia angélica e arcangélica encontrem essa estabilidade, essa paz, e não a agitação, o medo, aquela inquietude toda, porque ali, naquele momento, o que a hierarquia estará tentando será liberar alguma situação, resgatar alguma alma, trabalhar algum aspecto da vida planetária e necessita de nós, nessa lucidez, nessa paz, unidos, no sentido dentro dessa energia de amor e sabedoria, para que esse canal angélico e arcangélico possa trabalhar e, enfim, liberar ou curar ou harmonizar aquela situação. E aqui nos diz, há amarras que só o amor libera. Vejam, cada um de nós criou muitos vínculos ou amarras ao longo de suas encarnações. Tanto a relação de sua própria alma com a vida em si, a como a alma, ao amadurecer, ia lidando com a vida material, com os aspectos planetários e também, como intrínseca à nossa experiência, vínculos, laços e amarras também com os seres e com situações. Porém, só a partir de um nível de sabedoria e de guiança interior é que nosso mundo interno reconhecerá através de que luz, de que processo de discernimento poderá vislumbrar um caminho para liberar-se dessas amarras. Porque temos visto muitas perguntas e muitos comentários, ou mesmo quando conversamos com muitos irmãos, que ficamos tão às vezes aprisionados ou nos sentimos tão pressionados por essas amarras e vínculos, que queremos, de uma maneira ou de outra, humanamente, tomar alguma iniciativa para romper aquele vínculo e, eventualmente, sentir algum grau de liberação. Isso pode ser muito autêntico como aspiração, porém deve ser muito cuidadoso como procedimento. Porque, vejam, nós não sabemos o quão enraizado está aquele vínculo, quando começou aquele vínculo, para onde aquele vínculo está indo, e se eu cortar aquele vínculo, com que alimento todo aquele outro lado do vínculo vai se alimentar. Porque muitas vezes, dentro de um vínculo familiar que incomoda muitas pessoas que se trabalham hoje espiritualmente, muitas vezes nós representamos a única porta que está aberta dentro do karma familiar para o contato com a hierarquia. Nós representamos uma primeira oportunidade para que um conjunto de seres e de situações possa reencontrar um caminho evolutivo. Então, se por uma iniciativa puramente humana e tridimensional, portanto limitada, rompemos com um vínculo antes de termos aberto a porta para que aquele ambiente, aquelas almas, aquelas conjunturas recebam alguma luz, o nosso caminho em seguida vai encontrar uma porta fechada. Isso é lei. Não é uma questão vingativa do universo. É uma lei a qual estamos sendo chamados a amadurecer e ter muito cuidado com as nossas amarras. Tem um cântico, não é assim? Que Cristo libere nossas amarras. Então é Cristo que tem que liberar as amarras. Ou seja, é o amor sabedoria dentro de sua perspectiva oniabarcante e esférica é que vai, com esse seu olho imaterial, que vislumbra sempre um caminho evolutivo para tudo, inclusive para essa amarra, é a partir dessa perspectiva, que aquela mar vai receber uma luz, algo ali que vai entrar naquela situação e vai transformar essa mar num processo de liberação. E esse tópico aqui é muito ligado com o outro, em que ele diz que há laços que só no amor se transformam em asas. Agora, como cada um de nós vai transformar uma amarra ou um laço em uma asa? Parece que é através da energia do amor. E, principalmente, se possível, permitindo que essa energia viva em nós, que ela guie esse processo, que nós não sejamos aquele que pega a espada e corta. Porque ele pode ser tanto uma pauta, uma indicação trazida por nosso mundo interior, porém, se é uma pauta, seguramente, quando cortamos aquilo, vamos ver claramente que existe toda uma conjuntura que está amparando aquela outra metade da amarra, não, aquilo que recém achamos que estamos rompendo, que está dentro da mesma energia de amor. É uma maneira de compreender humana e separatista. Aquilo continua dentro do processo evolutivo, dentro de um movimento de amor, sabedoria, portanto, rompe para nós e da nossa perspectiva. Porém, repito, não sabemos e não estamos seguros se aquela outra metade da situação estará realmente amparada para também seguir o seu caminho evolutivo. Então parece que o mais seguro, se queremos ver tudo isso se transformar em asas, é permitir que isso voe, que isso se eleve, que isso seja continuamente ofertado para a energia de amor e sabedoria, que essa fonte imaterial que está permeando todo esse processo nosso, kármico e também e humano, e saberá transformar toda essa situação em liberação e transformar esses laços em asas. E aqui diz, há processos de redenção que só o amor define. O nosso processo de redenção amadurece através de muitas etapas, de muitos ciclos de amadurecimento. E nenhum de nós tem experiência suficiente para saber o momento em que o processo de redenção amadureceu e realmente se definiu, digamos, em que ele realmente entramos num ciclo de uma oportunidade de redenção. Podemos colaborar do ponto de vista da reabilitação, convertendo e ampliando todos os valores inferiores em valores mais amplos, porém, se queremos colaborar e ver o nosso processo de redenção definido, isso deve ser visto ou isso deve ser ofertado para que a energia de amor o viva. Porque aqui diz, há processos de redenção que só o amor define. E outra, muitas vezes, porque como somos um grupo que recebemos muitos impulsos, tendemos então a aspirar a dar uma resposta e a tomar muitas iniciativas. Temos que nos redimir, temos que orar, temos que nos curar. E a partir daí, as boas intenções que temos também, junto com as eventuais indicações, começamos então a tomar muitas iniciativas, porém não sabemos exatamente o momento em que podemos ativar ou realmente amadurecer um certo processo de redenção. Porque muitas vezes, através de algo que não está redimido, a nossa alma está sendo trabalhada profundamente. Já viram quando tentamos, por muitas vias, alguma cura ou alguma harmonização com algum aspecto ou com alguém, e aquilo parece que dá volta, que muda de lugar, que de rosa vai para azul, e aquilo muda de forma, de quadrado vai para redondo, mas aquilo fica ali e sempre gerando ou gestando em nós um processo de crescimento na consciência. E a uma certa altura, nos damos conta de ao fazermos uma mudança de consciência, ao amadurecermos algo, ou a nos vermos diante disso de uma outra maneira, vemos que aquele processo se define, ele acontece e não foi exatamente porque nós apertamos aquele botão. Aquilo estava dentro de um ciclo e a uma certa altura aquilo se resolveu. Já era previsto que se resolveria mesmo. Então, existem ciclos de redenção e só através do amor eles podem se definir. Então parece que o nosso papel é colaborar, é reconhecer, porém, só podemos colaborar e reconhecer se estamos vigilantes, abertos, disponíveis e especialmente nessa postura ou nessa posição da humildade que é tentar ver as coisas como elas são. Quem quer se aproximar um pouco da energia da humildade poderia ler, dentre outras fontes de inspiração, São João da Cruz. Quer ser aqui hoje Andrés, no Centro Aurora. Existe um poema de São João da Cruz, onde ele coloca ali a coisa muito sinteticamente, que é nós estamos diante do que acontece, assim como a coisa vem, sem agregar nenhuma partícula, nenhum julgamento, nada de nós mesmos. É a coisa como ela vem, estamos diante dela, para, nesse encontro de águas, aí nesse silêncio interior, emerge essa humildade que é, bom, qual a minha colaboração aqui? Qual o aprendizado que eu devo extrair daqui? Qual a minha possibilidade de interagir com essa situação e ali viver ou transformar isso num processo evolutivo? Então, muitas vezes, a nossa mente ou a nossa compreensão associa a humildade apenas para essa atitude mais orgulhosa e da energia da soberba. Porém, São João da Cruz nos diz que isso vai sendo gestado no dia a dia com essa impossibilidade de nós aceitarmos as coisas como elas são. Porque vejam, cada um de nós, cada uma de nossas almas, recebeu muitos dons. E as almas recebem os dons. Porém, para cada ciclo de nossas encarnações, ou em cada ciclo dentro de uma encarnação, é a alma e é o único que vai ativando esses dons e nós devemos desenvolvê-los, aprender a reconhecê-los dentro e fora de nós e não pretender que algo se desenvolva onde não existe. Nós não podemos esperar de um pé de abacate jaca. Não podemos colher numa bananeira maçã. E a tendência humana, e a tendência do que vimos antes do processo da cultura humana de hoje, é forçar muito as situações onde elas não existem. Por isso é muito perigoso essa normalidade do pensamento comum de nivelar valores e gerar processos até de beleza externa ou de harmonia externa, onde aquilo não existe. No processo com a música, no processo com a arte, não é assim? Que gesta no nosso subconsciente um estímulo, como se aquilo tivesse alguma beleza, e é uma coisa terrível aquilo, não tem nenhuma harmonia, entende? Isso vai distorcendo essa nossa possibilidade de sermos humildes. Vejam como vai longe o trabalho das forças evolutivas, e como temos que ser muito perspicazes, muito silenciosos, porque como temos visto, esse silêncio interior vai abrindo um espaço na nossa consciência para que essa consciência de Samana, para que o amor-sabedoria, em união com o nosso mundo interior, converjam esse foco e construa dentro de nós esse discernimento. Porque sem isso, somos uma contínua fábrica de interferência, mesmo com toda boa intenção, querendo ativar processos de redenção fora ou longe ou não confluentes com o ângulo que a energia de amor-sabedoria poderia trazer para esse aspecto da redenção. Então, ampliamos um pouco esse tópico, ou esse comentário de Samana, ou esse impulso de Samana, porque como temos visto, essa normalidade de pensamento é muito perniciosa e ela tem gestado em muitos de nós um distanciamento de todos esses valores internos que estão aí sendo trabalhados profundamente pelo nosso mundo interior e pelas hierarquias e que parece que só através desse amor, só através desse deixar-se incluir em algo mais amplo, poderemos eventualmente receber daí uma luz e uma guiança para nos localizarmos bem, nos posicionarmos e termos uma interação positiva e evolutiva. E aqui, como último tópico para o dia de hoje, ele nos diz: há passos que só no amor podem ser dados. Então vejam, na verdade todos esses impulsos estão muito entrelaçados, muito interatuantes, ainda que eles tenham apresentado separados, porque tem uma energia muito própria, mas vejam, há passos que só no amor podem ser dados. Repito, muitos de nós, não digo todos, porque muitos de nós ainda se alimentam de muitas amarras, mesmo que não percebamos isso, muitos aspectos de nós necessitam, inclusive, desses laços e vínculos, porque, repito, é através ainda dessa situação, e se tivermos uma atitude positiva, que daremos muitos mais passos, mais consistentes espiritualmente, do que pegarmos um facão, cortarmos um vínculo, sendo que ali ficaríamos sem um alimento, que às vezes é até um estímulo para desenvolvermos muitas qualidades superiores. Então, muito cuidado com nossos passos, porque aqui ele diz, há passos que só no amor podem ser dados. E vejam, por que será que ele diz sempre há processos, há passos, há ciclos, há revelações, há dúvidas? Então existem muitas experiências, muitos aspectos de nossa evolução que só podem realmente amadurecer através dessa energia de amor. Então sejam dentro da energia da prevenção, dos perigos, seja na energia da conversão de aspectos negativos, seja energia na tendência reconciliadora quanto às dúvidas, seja quanto à calma, quanto às inquietações, seja com relação a iluminar as trevas, seja com respeito ao alívio das dores e das feridas, seja com relação à dissolução dos medos, da liberação das amarras e assim por diante. Então, o que podemos perceber é que vivemos no mês de agosto uma profunda estimulação cósmica e imaterial. Vimos que as hierarquias trabalharam desde o ano de 2008 dentro de parâmetros evolutivos, acompanhando toda a possibilidade e resposta de nossas almas e o quanto poderiam seguir essa estimulação dentro do ciclo para este ano. E dada a agudez da crise planetária que levará cada um de nós e o planeta a um grande passo evolutivo, as hierarquias trabalharam muito em agosto para que todo esse nosso aspecto superior não apenas recebesse todo esse estímulo, mas pudesse realmente contar um pouco mais com o nosso amadurecimento consciente também e, a partir daí, reposicionar muitas tarefas do plano evolutivo previstas para cada um de nós, para o grupo como um todo e para a humanidade. E sentimos que esse mês de setembro vem muito permeado pela energia crística, pela energia de amor-sabedoria, vem com toda uma estimulação para que todo esse impulso da Operação Resgate já nos encontre numa outra volta da espiral, já com o nosso mundo interior mais reciclado através da estimulação cósmica, e agora trabalhe um pouco mais de baixo para cima, para que nos deixemos em confiança, entregar ao nosso próprio mundo interior primeiro e às hierarquias, para que essa energia, não que vem de cima, possa encontrar um mínimo de elevação de nossa parte e trabalhar então dentro desse espírito crístico. Essa energia de amor tão necessária, já que ela traz um complemento fundamental para todo o trabalho cósmico e imaterial ao qual também temos dedicado. Então, com coisas tão mais próximas do nosso dia a dia, talvez alguns aspectos nossos que não conseguem ainda se alçar, se elevar à imaterialidade, possam encontrar nesses impulsos pontes, caminhos, degraus para viverem também a sua ascensão, enfim, cada um de nós e como grupo também consolidarmos essa trajetória mesmo de comungar com as hierarquias e com esse plano de resgate.